Educação Respeitosa Sem Segredos, com a educadora parental Thaisa Rafael.
Outubro é um mês curioso. As casas se enchem de abóboras sorridentes, teias de aranha de mentira e fantasmas de papel. Crianças vestem capas, colocam máscaras, acendem lanternas e saem pelas ruas gritando doce ou travessura. Para os adultos, é só uma brincadeira. Mas por trás do colorido das fantasias, da alegria das festas, o Halloween fala sobre algo profundamente humano: o medo. Sim, o medo. Esse velho companheiro da infância e da vida. O medo do escuro, do trovão, do desconhecido, de perder quem se ama, de não ser aceito. Medos que mudam de forma, mas nunca desaparecem. E talvez o mais curioso seja perceber que quando aprendemos a olhar para o medo com respeito, ele deixa de ser inimigo e passa a ser professor. Bom dia, caros ouvintes da CBN. Eu sou Thaisa Rafael, educadora parental, escritora dos livros infantis Ari Encontra a Calma e Ari e o Vai e Vem da Calma. O nosso papo de hoje no Educação Respeitosa Sem Segredos é sobre o que o Halloween nos ensina sobre acolher os medos das crianças. O medo não é uma falha, é um sinal de que o corpo e o cérebro estão fazendo o que devem, proteger-nos. A amígdala cerebral, uma pequena estrutura localizada nas profundezas do cérebro, é a grande guardiã da sobrevivência. Quando algo parece ameaçador, ela dispara um alerta, acelera o coração, contrai os músculos, dilata as pupilas. Para o cérebro infantil, porém, esse alerta vermelho é muito mais sensível. Crianças ainda não têm totalmente desenvolvido o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por interpretar e regular essas sensações. Ou seja, enquanto nós, adultos, conseguimos pensar, é só o vento batendo na janela, a criança realmente acredita que há um monstro lá fora. Por isso, quando dizemos não precisa ter medo, a intenção é boa, mas o efeito é o oposto. A mensagem que a criança escuta é: seu medo é bobo, você não pode confiar no que sente, você está sozinho nesse susto. Na educação respeitosa, o medo é acolhido como qualquer emoção legítima. Dizemos: eu entendo que você ficou com medo. Quer que eu fique aqui com você até se sentir seguro? Essa simples frase muda tudo. Ela não alimenta o medo, mas ensina a criança que não está sozinha para enfrentá-lo. Nem todo medo é ruim. Há o medo real, aquele que protege. É o medo que impede a criança de atravessar a rua sem olhar, de chegar muito perto do fogo, de falar com estranhos. Esse medo é aliado da sobrevivência. Mas há também o medo simbólico. O medo do escuro, do bicho-papão, dos fantasmas, esses não têm base na realidade, mas são igualmente poderosos na mente infantil. E é aí que o adulto precisa ser ponte e não parede. Dizer "isso não existe" é uma parede. Bloqueia o diálogo e invalida o sentimento. Mas dizer "parece que isso te assustou mesmo, vamos juntos descobrir o que é", construir uma ponte de confiança. O medo simbólico é muitas vezes a maneira que a criança encontra para falar de algo que ainda não sabe nomear: insegurança, solidão, sensação de perda, mudança. Uma criança com medo do escuro, por exemplo, pode estar apenas expressando o medo de dormir sozinha, de perder o controle, de se desconectar. O medo de monstros pode representar o medo de partes de si mesmo. A raiva, o ciúme, o desejo de ser aceito. O papel do adulto é traduzir e não desmentir. É aqui que o Halloween entra como metáfora bonita. Durante Halloween, as crianças brincam com o medo. Vestem fantasias de fantasmas, monstros e bruxas. E ao fazer isso, transformam o assustador em algo lúdico. Riem, pulam, inventam histórias, enfrentam o escuro com lanternas nas mãos. Brincar com o medo é uma forma de autorregulação emocional. Ao representar o que assusta, a criança assume o controle da narrativa. A fantasia dá poder. O riso quebra o ciclo de tensão. O corpo entende que é possível sentir medo e ainda assim estar seguro. Por isso, jogos de sombras, teatrinhos, histórias de suspense leve e até lanternas de abóbora podem ser ferramentas terapêuticas. Elas ajudam a criança a perceber que o medo pode ser olhado, nomeado e superado, sem pressa, sem humilhação e com presença. Rir junto com a criança do que a assusta não é zombar do medo, é transformar o medo em vínculo. O riso ativa circuitos cerebrais de prazer e libera dopamina e ocitocina, neurotransmissores ligados à sensação de segurança e conexão. Quando o adulto entra na brincadeira, faz careta, se fantasia, acende a lanterna, transforma o monstro em piada, o cérebro da criança entende: posso sentir medo e mesmo assim estar protegida. Rir é ato de coragem emocional. E coragem, ao contrário do que muitos pensam, não é a ausência do medo. Coragem é agir apesar do medo. É atravessar a escuridão sabendo que há uma mão segura para segurar. Muitos adultos têm dificuldades em lidar com o medo infantil porque também aprenderam a temer o próprio medo. Crescemos ouvindo que coragem era não chorar, que medo era fraqueza, que enfrentar significava ignorar. Mas o corpo não esquece. O medo reprimido volta em forma de ansiedade, de controle, de intolerância. E sem perceber, reproduzimos o mesmo padrão com nossos filhos. Pedimos que engulam o medo porque nós mesmos não sabemos acolhê-lo. A educação respeitosa nos convida a quebrar esse ciclo. Quando uma criança se assusta e nós respiramos junto, estamos reeducando também a nossa própria amígdala cerebral. Estamos ensinando e reaprendendo que o medo não precisa ser um inimigo, mas um mensageiro. O medo avisa que algo importa. Se há medo, é porque há desejo de segurança, de pertencimento e de vida. Além de ser uma emoção básica, o medo é também combustível da imaginação. Muitos dos grandes contos infantis nasceram do desejo humano de compreender o desconhecido. Os monstros das histórias não são vilões, são símbolos das emoções humanas. O lobo, o dragão, o fantasma, todos representam medos universais que, ao serem narrados, tornam-se mais compreensíveis. Crianças precisam de histórias de coragem, mas coragem com verdade, não coragem estéril. A história em que o herói sente medo, chora, hesita, mas mesmo assim segue, é mais educativa do que aquela em que nada o abala. Porque o medo faz parte da travessia do crescer. Aqui vai algumas dicas para acolher os medos infantis. Dê nome ao medo. Pergunte: do que você acha que está com medo? Nomear dá forma e o que tem forma pode ser enfrentado. Acolha sem ironizar. Evite palavras como: isso é bobagem. Diga: eu também sentia medo disso quando era pequeno. Use a imaginação a seu favor. Desenhar o medo, criar um spray anti-monstro com água e lavanda, usar uma lanterna mágica. O lúdico transforma o emocional. Crie rituais de segurança. Uma música antes de dormir, um objeto de apego, uma frase combinada. O medo vem, mas a mamãe está aqui. Dê o exemplo. Fale dos seus próprios medos com naturalidade. Dizer: também fico nervosa às vezes, ensina vulnerabilidade saudável. Mostre o poder do riso. Transforme o medo em jogo. Vamos ver quem consegue fazer a careta mais assustadora? Nunca use o medo como ferramenta educativa. Frases como: se não fizer isso, o bicho vai te pegar, ensinam obediência, por favor, não por consciência. O medo ensina sobre limites, sobre prudência, sobre cuidado. Mas quando é acolhido com afeto, ensina também sobre coragem, empatia e humanidade. A criança que aprende que o medo é natural cresce emocionalmente segura, porque sabe que pode sentir sem ser rejeitada. E nós, adultos, também aprendemos. Aprendemos que a função de quem educa não é eliminar os fantasmas da vida, mas caminhar ao lado da criança enquanto ela descobre que pode enfrentá-los. O Halloween, com seus monstros de mentira e risadas no escuro, é um lembrete divertido e profundo. Todo medo pode virar aprendizado quando é vivido com amor. Que possamos ensinar nossas crianças a acender lanternas em vez de fugir da escuridão, a olhar para o desconhecido com curiosidade, não com vergonha. E a entender: sentir medo não é sinal de fraqueza, é sinal de vida pulsando. Porque no fundo é o medo que nos mantém atentos, mas é o afeto que nos mantém inteiros. E aí, esse papo de hoje fez sentido para você? Me digam sobre isso lá no meu Instagram, @afetobom.parentalidade. Ou aqui mesmo, pela rádio. Vamos continuar falando de educação respeitosa, sem segredos. Te encontro aqui. Até o próximo sábado.